With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Vamos em frente agora, mais papo, mais entrevista. O programa hoje movimentadíssimo.
Recheado.
Recheado em vários assuntos. Isso que é muito bacana. Quanto mais, melhor, né? Afinal de contas, somos uma revista radiofônica. Tudo passa por aqui. Todos os assuntos, todos os entrevistados. Agora, ó, vamos falar com um cara aí que chamou a atenção do público, viu? E da crítica também, né? E isso é difícil acontecer. Chama atenção de público e crítica. Quando une as duas coisas ali, é o prato cheio pro ator, né? Ele viveu Renato Russo no longa Somos Tão Jovens. Também impressionou como um médico alcoólatra na novela Em Família. Agora o Thiago Mendonça estreia em São Paulo a peça sobre dois professores que encaram a vida e as dificuldades de forma totalmente diferente, num choque de gerações, digamos assim. Thiago Mendonça, bom dia, obrigado pela presença, viu?
Bom dia, Edgar, bom dia aos ouvintes todos.
Boa, depois desses trabalhos aqui, dessa introdução aqui, a gente vai falar sobre tudo isso. Quero falar um pouco sobre o teu processo como Renato Russo, enfim, a questão do médico. Zé também imagino que tenha curiosidades a esse respeito, mas vamos começar pela peça ali. Você tá em cartaz estreando agora, você no palco, mais um companheiro ali, um ator, né?
O Genésio de Barros, é uma honra pra mim tá em cena com ele.
Tratando dos dilemas, dos conflitos de gerações, digamos assim, o semeador. O que a gente deve saber sobre essa peça, Thiago?
Bem, o principal é que ela estreia nessa sexta, fica em cartaz sexta, sábado e domingo, e vai até, eu acho que, se eu não me engano, 20 de dezembro. A peça é escrita pelo Gabriel Chalita, que é um educador, uhum. Não é? Então a peça trata sobre educação e é o encontro desses dois professores. Na verdade, eu sou um ex-aluno desse professor que foi aposentado por um trauma que sofreu na vida. E o meu personagem visita ele na noite de Natal e tenta resgatar essa paixão, essa vocação que ele tem e aposentou e adormeceu.
Vamos direto na pergunta, né? Eu falei de uma obra tua, de uma participação tua no cinema, outra na televisão e essa que a gente tá trazendo você para falar sobre aqui, o teatro, né? As mídias são muito distintas, os timings, enfim, a dedicação, né? Os laboratórios e tal. Tem alguma preferida aí ou para você? Qual que é o maior desafio para você?
Cara, cada trabalho traz um e exige assim, um desafio diferente, né? São linguagens distintas, mas eu acho que a base da atuação é a mesma, uhum. que começa no teatro, né? Se a gente pensar assim, o teatro é uma arte muito mais antiga. Tem aí milênios, enquanto cinema e TV tem o quê? Centenas?
Sim.
Não, centena, eu acho, né? Não completou nem dois séculos ainda de cinema ou de televisão.
É a raiz, a verdade tá ali no,
tá
teatro,
no teatro
e cena.
É. E é um privilégio, não só pro ator, como pro espectador, porque o teatro se faz no presente momento, né? Uhum. O espectador tá ali vendo a coisa acontecendo, que por mais que se repita todo dia, na sexta, no sábado e no domingo, cada dia é de um jeito. Cada dia tem aquele frescor da coisa que acontece num instante. Então eu acho que o teatro tem esse privilégio. Para nós, atores, que a gente consegue compartilhar com o espectador, naquele momento, e pro espectador também, que tá ali presente junto com o ator e no final pode sair.
Tem uma coisa que eu sinto quando vou ao teatro que é curioso, tem a ver com o que você tá falando, porque é muito visceral ali, né? Então, na verdade, você se envolve com o personagem e busca entrar naquela fantasia, naquela história, de alguma forma, mas tem também toda uma tensão gerada ali, numa espécie de torcida, numa espécie de cumplicidade para que aquele ator vá, consiga ir bem, porque tem situações, obviamente, algumas coisas acontecem ao vivo ali, que você fica sentindo um certo constrangimento também ali, né?
Não, o espectador vai junto com o ator, né? O ator não tá ali a parte do que acontece na plateia. A plateia respira junto. E eu sou um cara que eu percebo muito o que acontece na plateia, sabe? Eu tenho amigos que embaçam por nervosismo e tudo mais, não percebe, mas não, eu jogo junto com a plateia. E muito da minha emoção parte dali também, eu acho. É uma troca, né? É uma troca que se estabelece. Sem a plateia, o teatro não aconteceria.
Não aconteceria.
Thiago, o tema da peça, pra mim, é muito caro. É um tema que me é muito caro. E há pouco a gente conversava aqui com o Murilo Gann, que tava questionando, enfim, a educação, os processos de educação. Queria que você contasse um pouquinho pra gente que abordagem vocês dão aí pra esse processo de educação, enfim. O que vocês contam nessa peça, o que vocês problematizam com isso, né?
É um tema comum a todo mundo, né? Porque por mais que as pessoas não trabalhem com educação, elas foram educadas, elas passaram, né, por esse processo de se educar. Umas bem educadas, outras mal educadas, mas enfim. Mas a peça tem duas gerações, né? Parte de duas óticas diferentes. O meu personagem é mais jovem, ele foi aluno desse professor que o Genésio faz. Então ele sabe toda essa paixão e a vocação que o personagem do Genésio carrega e que não pratica mais. Então ele tem essa missão de visitá-lo e resgatar. Mas eu acho que mais do que a educação em si, fala da paixão pela profissão, sabe? E pela vocação de se exercer aquilo que se gosta e aquilo que se sabe fazer. Mas... E são dois apaixonados, assim, pela educação. Eles defendem muito. Tem um momento que o meu personagem provoca o Genésio com coisas... Tipo, trazendo aquela educação mais da época da palmatória, sabe? A coisa mais rígida, que talvez hoje em dia não caiba. Mas o professor dele, eu acho que é muito atento.
Talvez não, né?
Peraí. O professor dele é muito atento nisso. Eu acho porque o bom educador é aquele que percebe o aluno também, né? E até aprende com ele, né? Eu acho que como a gente tá falando do ator espectador, eu acho que o educador e o educado também é isso, né? Uma relação de troca. Né? E de admiração, que quando a gente admira o professor, a gente aprende muito melhor, né? Então o meu personagem ele admira muito aquele professor e ele se indigna com isso, como assim você não leciona mais, você está deixando de formar muita gente bacana aí na vida, o mundo precisa de mais professores como você.
Isso que você falou é muito importante, porque os professores que conseguem cativar os alunos, ele tem um grau de interesse pela matéria muito superior, muito maior
fica mais
do que
fácil,
o que não,
né,
consegue
aprender,
cativar. E às vezes assuntos caros, assuntos chatos até, acabam caindo no gosto até pela própria personalidade e atuação ali daquela pessoa que tem... mostra total vocação para exercer aquela função que ele está exercendo, né? Fala, Paulinha.
Você falou que o ofício do ator é sempre igual, mas você fez no cinema o Renato Russo, o Luciano também, né? Uhum. E dois filhos de Francisco, enfim, pessoas públicas que a gente conhece, ou acha que conhece, né? E você também fez ficção, personagens inventados. O que é mais difícil?
Assim, também era ficção, né? Por mais que sejam pessoas que a gente conhece, artistas que a gente conhece, existia aquele roteiro e a minha preocupação era contar aquela história ali. Então eu estudava essa persona dentro daquela história, daquele contexto, daquelas cenas. Mas eu acho que quando essa pessoa existe de verdade, talvez traga um pouco mais de dificuldade. Quer dizer, tem dois gumes aí, porque ao mesmo tempo pra mim facilita, porque eu tenho muito material de pesquisa. Entrevistas dadas, áudio, vídeo, jeito de falar, gestual. Então, o material de pesquisa, para minha composição, ele é mais rico. Mas a cobrança do público talvez seja um pouco maior, porque ele tem essa referência viva dessas pessoas, né? Então, se não fica parecido e se não convence que é, talvez ele não acredite e não embarque tanto na história, né? Mas enfim, aí você conta com a caracterização, a própria preparação em si. No filme do Renato, a gente cantou, o som foi todo captado direto do set. Não teve overdub, não teve dublagem.
Dá uma verdade, né?
Agora... feito em Brasília, cara. Então a verdade tava ali. A gente tava fazendo na mesma esquina, em cima do caminhão, igual o cara cantou lá
no filme. Uma coisa que eu queria te perguntar: o Hugo Prata teve aqui, diretor de Elis, falou um pouco disso com relação à escolha da atriz,
Andréa Horta,
pra fazer o papel da Elis Regina. Você também viveu, cara, no cinema, como a Paulinha trouxe aí. E a gente vem falando o Renato Russo, que é um cara que tá muito presente no imaginário ainda. Um cara que...
E vai ficar, né?
E vai ficar, mas é muito presente na geração que tá aqui vivendo ainda, né? E conhece muito da história e vivenciou a história com eles ali. Uhum. Qual foi o maior drama pra você quando recebeu esse convite, essa proposta de fazer um cara que era tão escaneado, assim, um cara que tinha tudo escancarado pra uma população ainda muito ativa em correlação à obra dele?
Por mim também, né, cara? Quer dizer, muito mais da geração do meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, assim. Mas eu lembro daquelas revistinhas cifradas, sabe? Sim. Eu comprava na banca, tocava violão, tem muito lá em casa, que era do meu irmão. E eu ouvia os discos por tabela, por mais que eu fosse criança, e muitas das músicas que são politizadas, eu falo...
São maravilhosas porque são longas, então dava orgulho de decorar.
Tinha concurso em escola,
tipo,
né?
Ah, Eduardo e Mônica, agora vai, entendeu?
Então, Eduardo e Mônica era uma que me comunicava. Eu acho que era mais lúdica, mais alegre, assim, uma levada mais pra cima. Eu tinha 6 anos, mas... outras, mas que país é esse? Essa coisa toda eu não captava, não entendia muito. Mas depois vim a entender, participar, e, enfim, faz parte da minha vida também. Mas... E de muita gente. Eu recebi retornos, assim, de jovem com 14 anos hoje em dia, que não viveu esses anos 80 aí. Mas vive o Renato. Porque eu acho que ele fala pra essa juventude, uhum, né? É tão genuíno que ele falava e tão simples. Porque se a gente para pra pensar, foi um jovem de 15 anos que escreveu essas letras, assim. Uhum. Que comunica com um cara de 30, com um cara de 40, com a pessoa de 14.
Não, é uma mente brilhante, sem dúvida. É. Ele depois... Tem todas as influências e referências ali, desde o punk, né? Que era mais presente na época do aborto. Depois, como o Trovador Solitário, a fase folk dele, onde
Bob
ele,
Dylan,
onde ele sai, né? Como um menestrel, como um... Né, um trovador mesmo, como ele se auto-intitulava, Trovador Solitário, e depois a formação da Legião. Quer dizer, é um cara que suscitava pesquisas em áreas muito distintas para um jovem que muitas vezes não tinha nem noção de quem era Rambo, de quem era o Baader-Meinhof. Então,
e
era
tá
um cara
tudo
que...
implícito na letra deles,
tudo
né?
ali, né? E muitas vezes explícito também, como citações, né?
Sim, sim.
E o Edgar não gosta muito do Renato.
Imagino.
Sou suspeito.
E eu acho que o bacana, assim, que ele... estimulava os jovens a fazer, porque eles foram autodidatas, né, cara? Eles uhum. aprenderam a tocar os instrumentos sozinhos no tédio de Brasília, lá dos anos 80, a coisa toda começando. Eles pegavam o violão e começavam a aprender sozinho e formavam uma banda.
É.
E isso até hoje,
o
assim.
O maior lema do punk
é
esse, né?
É, do it yourself. Então eu acho que esse estímulo ainda acontece. Essa galera aí de 12, 13, 14 que ouve o Legião também tem vontade de montar sua banda hoje em dia. E isso é que é legal, cara. Porque assim, não só ele comunica, apresenta esse monte de coisa, esse monte de arte diversa, porque a referência dele é arte visual, é música, é cinema. O Renato era um cinéfilo, enfim, tremendo. Ele não só apresenta todos os artistas, como desperta na pessoa a vontade de ser um artista também, né? Isso uhum. eu acho muito bacana, é um comunicador.
Agora, na televisão, o médico alcoólatra ali também foi um papel...
Eu adoro esses títulos, não, cara. Não, mas, cara. Esse ainda tem dois, né?
Foi muito bom.
Alcoólatra, não era isso, cara. É o que fica.
Ele era.
É o que registra.
Olha a cara da pessoa, gente.
Gente, chegou, né? Ao fundo do poço, se a gente pode
pegou
dizer.
A Bianca Rinaldi, né?
Ô, Bianca, parceirona, é. É a redenção, né, cara? Foi. Ué, a novela, essas artes, assim, geralmente exigem um final feliz, né? Eu tive um final bem
Qual
feliz.
Que é o peso de uma novela na carreira de um ator? Claro que, assim, o teatro você se realiza, é o
é,
onde
pelos personagens
começou,
de cinema populares também
é
foi uma
super intenso
coisa
e tal, mas a novela é. Te coloca
mas por mais visto que um filme seja, não se compara ao alcance que tem um trabalho na televisão, cara. É coisa do tipo assim, você vai numa ilhazinha lá no meio do rio da Amazônia, uma tribo indígena viu a sua novela, não sei uhum. como, brother, gerador, eu
te
acho.
Te oferece, né? Um engolfe.
Nego sabe.
Você tá bem? Quer alguma coisa?
Não, mas então, essa coisa do alcoólatra em si, eu acho que é serviço, né? É ser...
Ou uma ayahuasca, né?
Quer continuar? Por favor, por aqui.
Então, não, mas eu acharia muito mais genuíno, cara, porque aí, sabe, assim, é da cultura deles e não tem interferência. Engove já é uma coisa industrializada, cair lá no meio de uma tribo na Amazônia, eu já ia sentir uma agressão, assim. Se eles iam, né, uma erva pra mascar, aí não vai. Mas
chá
engove...
de boldo, querido.
Não, mas assim, fora isso, eu não acompanho a novela, mas eu acho que no caso do papel desse, humaniza e traz uma verdade ali, porque não, as pessoas não estão isentas dessa possibilidade.
Não, cara, né? e o lance do...
Nem o médico.
O Manuel, né, Carlos falava, é que toda a família tem um, claro. Um tio alcoólatra,
alguma,
sabe? Alguma história. Então, então comunica com muita gente.
Muito próximo.
De gerações distantes, assim. E o lance dele é que ele tinha uma puta profissão que exige uma dedicação, uma seriedade.
Que na medicina tem
uma
muito,
sobriedade.
Né? Na medicina tem muito.
É, o álcool seria a droga mais leve que os médicos podem se viciar, né? Porque eles têm acesso a medicamentos
e
largas.
Agora, numa novela do
Manuel
Carlos, falam que há um ritmo diferente, né? O roteiro chega mais em cima.
Essa
o Maneco,
não,
ele
cara.
Tem, ele tem
essa não, essa não. São momentos, né? A gente não é constante na vida. Eu acho que em cada momento a gente é de um jeito. Mas eu ouvia isso antes sobre as novelas do Maneco e fui todo receoso trabalhar. Mas não, essas chegavam blocos direitinho de 4 capítulos, 5. A novela, enfim, ela teve problemas porque...
Olha, você tá quebrando um mito aqui nesse programa. Porque até então a gente só sabe que chega na hora, muda na hora. Olha só.
Mas, é um, lugar hoje em dia a gente
escreve
sabe...
muito com a repercussão do capítulo.
É, não, isso todas as novelas hoje em dia, né? E o autor que ousa fazer diferente disso, ele tem a perna quebrada, porque aí a resposta do público é diferente, ele tem que mudar todo o argumento da novela. Saudade de Dias Gomes, dessas pessoas que poderiam escrever Janete, novelas fantásticas.
Janete Clair.
É, cara, e que não tinha essa interferência e o público recebia. Mas eu acho que como técnico de futebol, né? Hoje em dia, em época de Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol.
Todo mundo.
Como assiste a televisão, todo mundo quer ser todo o autor da novela, né?
Eu tô muito autor agora de várias novelas.
Mas enfim, a novela do Maneco foi um privilégio, assim, era outro momento. A novela teve problemas porque ela atravessou Carnaval e Copa do Mundo, né, cara?
Aí não tem como.
Não tem
como. Como é que vai competir com isso, né? Ô, Thiago, vamos lá, então. A peça até novembro, O Semeador,
dezembro,
em cartaz...
Né?
Até novembro ou dezembro?
Não, até 20 de dezembro. A gente atravessa
de
novembro. Estreia agora sexta-feira. O Semeador, do Gabriel Chalita, é um texto dele de 2009, é a primeira montagem desse texto. Aí fica sexta, 21h30, sábado, 21h, e domingo, 19h, no Teatro Nair Belo, que fica ali no Shopping Frei Careca.
Legal. Boa sorte pra você.
Esse é o serviço pra nós, cara.
Obrigado pela presença, viu?
Obrigado a vocês.
Agora, 11 horas, 20 minutos, horário de Brasília.